Torcedoras e torcedores, cruzeirenses ou sofredores, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Cruzeirologia, um podcast que só fala de Cruzeiro e só fala de campo e bola, sem polemiquinha de arbitragem, sem piadinha sem graça, sem extra-campo, só análise de dentro das quatro linhas. Chegamos ao episódio número 13, vamos falar aí desse jogo contra o Santos. A gente não vai falar muito, não vai analisar muito o jogo do Racing, porque já passou muito tempo, já foi falado muita coisa sobre ele, a respeito dele. O pessoal já analisou muito aí nos perfis pessoais aí do Twitter. Ou não vamos falar sobre isso e segue o jogo. Também vamos responder os tweets que vocês mandarem pra nós. E é isso aí. E pra esse episódio número 13, pra debater tudo isso aí, hoje eu tô aqui com o Ayron Luiz novamente. E aí, Ayron, tudo bem, cara? Como é que você manda?
Fala, Cândia, tudo certo? Tudo bem aí? Uma semana tranquila, né? Duas vitórias. Vamos falar aí do jogo contra o Santos e fazer algumas projeções ao longo do programa também, né? E também um abraço a todos aí que estão ouvindo a gente.
Um abraço pra todo mundo. A Ana, pra ser assim, bem sincero, assim, a gente não sabe se a Ana vai participar hoje ainda, porque ela vai chegar um pouco atrasada e pode ser que ela não chegue durante a gravação. Vamos ver aí. Ah, outra notícia. A gente tá tentar fazer um programa mais curto hoje, porque o Ayron recebeu algumas sugestões aí, né, Ayron?
Foi, a gente recebe bastante feedback das pessoas, graças a Deus a maioria é positiva, a gente agradece muito. E eu recebi alguns de alguns amigos que seria interessante a gente tentar fazer um programa mais curto, até para deixar o podcast mais dinâmico e prender também a atenção de todo mundo que tá escutando, né? Porque às vezes uma hora a pessoa não tem essa disponibilidade de tempo e às vezes nem saco também para ouvir tanto, né? Aí a gente vai tentar fazer um pouco mais contextualizado pra ficar uma coisa mais objetiva aí pra galera.
Ênfase do tentar, viu, gente? Porque a resenha aqui é...
Resenha é monstro.
A resenha é longa, então a gente... E como a gente tem foco em análise, né? Por isso que chama análise, não chama síntese. Chama análise, por isso que é longo. Então, prolixidade é aqui mesmo, mas tudo bem. Bora lá, vamos começar o programa.
Cruzeirologia, episódio 13.
Bom, vou fazer um apanhado geral aqui, rapidinho, porque a gente estava conversando antes de entrar no ar, entre aspas, né? Eu e o Ayron aqui, e aparentemente a gente tem... Eu tô nadando contra a maré aí um pouco, porque parece que tá rolando um sentimento de confiança maior. E, ok, eu entendo. Mas eu não fiquei plenamente satisfeito com o desempenho do Cruzeiro nesses dois últimos jogos. Falando um pouco aí sobre o Racing e também nesse jogo contra o Santos. Assim, é o controle de jogo sem bola, às vezes, mas não foi isso que me pareceu, sabe? O Cruzeiro contra o Racing foi muito intenso no início e por causa desse início intenso, conseguiu fazer os dois gols, que no fim das contas foi o que garantiu a vitória, né? Ou seja, o Cruzeiro jogou naquele jogo que é uns 10, 15 minutos e só. Ok, teve muitos contra-ataques, mas sempre ali no fio da navalha, sabe? O adversário rondando ali a área. Ok, a rigor o Racing não teve muitas chances de fazer gol, tirando aquela cabeçada do Centurion com uma bola atravessada. É igual eu já falei aqui no episódio anterior, pra mim controle de jogo sem bola significa você deixar o adversário longe da sua área. E, ok, os adversários não tiveram chances, mas ficaram ali rondando a área, muito perto do jogo. O Lisandro Lopes jogando na entrelinha do Cruzeiro, nas costas do volante, na frente da zaga, várias vezes. Sabe, tipo, recebendo bola limpa ali e pouca pressão em cima do cara. O jogo contra o Santos nem foi tanto assim, porque o jogo contra o Santos, inclusive, estava com o meio mais fechado, melhor fechado, mas os lados muito expostos, que também foi uma coisa que aconteceu contra o Racing, mas aí eu acho que já é característica do time mesmo. O time abre o lado de propósito. Então, assim, eu não tô com essa... Sabe, não tô plenamente satisfeito. Dois resultados excelentes, Cruzeiro... Se não fosse pelo clássico, o Cruzeiro teria a chance na quarta-feira de fazer um maio perfeito, né? De todos os jogos do time em maio, tirando o clássico, o Cruzeiro venceu. Só vitórias. Então, em termos de resultados, eu tô feliz. Claro que eu tô feliz. Então, quem é que não ia ter a feliz? Mas você vê o desempenho ali, é sempre meio, sabe, quase uma coisa, quase que um parto vencer, sabe? Não foi uma vitória mais controlável. Eu ainda tô querendo ver um jogo que o Cruzeiro consegue manter o adversário bem longe. Eu acho que o jogo contra o Vasco foi assim. Contra o Vasco na Libertadores, né? O 4-0 no Rio. Mas não foi aquele controle de jogo. No jogo contra o Vasco, sim. Porque no jogo contra o Vasco teve placar. Mas essas vitórias contra o Racing e contra o Santos não foi um controle de jogo total. Eu consigo diferenciar isso um pouco, sabe? Quando que é controle de jogo sem bola e quando que é saber sofrer. E não foi isso. Eu sei que você não concorda com isso, né, Iron?
Pois é. Na realidade, o que fez com que o Cruzeiro não tivesse um maior controle nesses jogos, principalmente contra o Racing e até hoje contra o Santos, foi o aproveitamento nas finalizações na hora de concluir a gol. Contra o Racing, o Cruzeiro teve um começo de bloco alto, tanto é que nossos dois gols saíram com a marcação alta no ataque, recuperando a bola rapidamente, fazendo gol. É uma característica que esse time demonstra ter pela qualidade dos nossos jogadores em trabalhar com a bola. E quando o Cruzeiro teve uns momentos de dificuldade baixando suas linhas e não conseguindo bloquear as jogadas do Racing e as trocas de passe, principalmente com essa movimentação do Lisandro que você falou. Contudo, a equipe do Coudet é meio suicida no momento que eles se mandam pro ataque, porque os dois alas sobem e eles jogam com três meias ali entre as linhas, mais dois atacantes. E o Cruzeiro teve pelo menos três oportunidades no primeiro tempo de matar o jogo e conseguir a vitória já nos primeiros 45 minutos. É claro que o Racing também teve algumas chances, principalmente explorando os corredores. O Robinho e o Arrascaeta não estavam conseguindo fazer uma recomposição tão boa para auxiliar. Principalmente o Romero sofreu bastante. Mas o Cruzeiro, eu acho que eu vi um time bem organizado marcando alto. Depois, no primeiro tempo, teve uma dificuldade maior. No segundo tempo, eu achei que o Cruzeiro se fechou muito bem. Foi a melhor partida do Henrique com a camisa do Cruzeiro em 2018. Ele foi muito bem mesmo. O Lisandro já não conseguia mais transitar com tanta facilidade. E o Racing, se a gente for reparar e rever o jogo, as maiores que ele tinha era a posse de bola, mas era uma posse inócua, porque eles sentavam muito com o chuveirinho na área, porque não conseguiam infiltrar no chão. Né? Eles tiveram uma boa chance com o Centurião de cabeça, o Fábio defendeu, mas foi a única grande chance do Racing assim, no segundo tempo. E o Cruzeiro, novamente, teve chances de matar o jogo com o próprio Raniel, teve outras oportunidades também de fazer o gol naquele momento do segundo tempo no contra-ataque, não conseguiu fazer, mas... No segundo tempo eu vi um Cruzeiro mais bem organizado, sabendo sofrer um pouco mais do que no primeiro. Mas bom, eu disse, o que vem pecando um pouco no time é realmente a finalização. No jogo contra o Santos hoje foi, na minha visão, novamente foi assim. O Cruzeiro começou o jogo já com aquela costumeira da pressão. Não de tentar, vamos dizer assim, recuperar a bola rapidamente, mas o Cruzeiro subia a marcação com os seus jogadores de frente, né, com o Robinho na direita, com o Sobis na esquerda, com o Thiago Neves mais Sassá, fazendo uma pressão na última linha do Santos para impedir que a bola chegasse pro Renato, que é o jogador que faz a saída de bola, e pro, se eu não me engano, pro Tilica, que era o outro volante do Santos que jogou hoje. E o Santos já vem apresentando naturalmente uma dificuldade de construção ofensiva. O time do Jair Ventura é um time que tem muita dificuldade de aproximação dos meias junto dos volantes, então acaba que eles forçam muitas jogadas com os laterais. Só uma correção, o nome do volante é Pituca, eu confundi aqui. E o cenário do jogo de hoje foi esse, o Santos tentando explorar muito os corredores com o Dodô e com o Daniel Guedes. O Sacha era mais ou menos um 9, mas ele não ficava muito fixo ali, então ele fazia muita movimentação para o Gabriel entrar em diagonal, para o Rodrigo tentar entrar em diagonal. Né? O Santos teve uma grande chance de gol. Primeiro com uma falha do Léo, que ele foi tentar sair jogando e tocou errado pro Egídio, o que acabou fazendo com que o Gabigol recebesse a bola e chutasse com uma defesa não tão difícil do Fábio, mas foi uma chance clara. Né? Novamente, o Santos ameaçou no contra-ataque, o Rodrigo deu um belo passe pro Gabigol, que novamente tentou sair cara a cara com o Fábio e o Dedé, espetacular na recuperação. Só que nesse meio tempo, o Cruzeiro tocava bem a bola. Quando o Edilson joga, você vê que o time ganha em apoio, na construção e também nas jogadas de linha de fundo. O próprio Robinho hoje teve um jogo muito bom, ele deu grandes passes para a finalização, ele participou mais, porque ele vê no Edilson não só uma capacidade de chegada na linha de fundo, o Edilson também tem uma capacidade de construir por dentro. Então ele auxilia os volantes, ele auxilia o Robinho na linha de fundo, então o Robinho acaba tendo um suporte maior do lado dele para conseguir fazer o seu jogo. Hoje o Robinho deu dois passes para o Sobis no primeiro tempo, que era para fazer o gol, e o Cruzeiro novamente perdeu a oportunidade com o Sobis. Então assim, quando você fala que às vezes o Cruzeiro sofre demais, eu concordo. Nesse quesito, acabou sofrendo mesmo, porque o jogo acaba ficando lá e cá. Mas se você for analisar o contexto da partida, o Cruzeiro fez um jogo controlado e teve chances de matar o jogo. O que falta ao Cruzeiro é ser mais cirúrgico no último terço, quando chega cara a cara com o goleiro. Isso aconteceu tanto no primeiro quanto no segundo tempo, né? No momento do gol do Bruno Silva, o escanteio surgiu porque o Robinho perdeu um gol claro cara a cara com o Vanderlei, com uma jogada espetacular do Raniel. E depois o Sobis novamente no segundo tempo, depois de uma jogada do Henrique pela direita, que o Henrique toca pro meio da área e o Sobis vem sem marcação, podendo ajeitar o corpo pra finalizar e ele erra. Ou seja, o Cruzeiro, isso sem o Arrascaeta e sem o Rafinha. O Cruzeiro mesmo desfalcado desses jogadores que mudaram o meio campo do Cruzeiro junto do Lucas Silva, a gente fez uma partida superior ao Santos, que
não,
tentou
mas,
chegar no
abafo. Mas veja só, isso era uma coisa que tá esperado, assim, né? Se a gente sabe, vendo a escalação e sabendo na fase que o Santos estava e também a forma de jogar desse elenco, especificamente desse elenco do Santos, né? Não uma característica do clube Santos, mas desse elenco de 2018 do Santos, um treinador como o Jair, o trabalho que ele fez no Botafogo, era meio que esperado que o Santos ia... Aconteceu isso na Libertadores contra o Garcilaso, ter dificuldade para propor o jogo. Então era esperado que o Cruzeiro fosse, até porque o Cruzeiro não tinha jogador de velocidade, então ter uma proposta de contra-ataque para o Cruzeiro seria um contrassenso, né? Porque o Cruzeiro não tem jogadores para isso. Os jogadores que o Cruzeiro escalou, que o Mano escalou, foram para propor o jogo. Até dou a mão à palmatória aqui. Teve um período do primeiro tempo que eu gostei do Cruzeiro. Eu tava vendo aquele Cruzeiro e falei assim, nós vamos ganhar esse jogo. Aí daqui a pouco, no meio do primeiro tempo pra frente, ou no finalzinho do primeiro tempo, o Cruzeiro já começou a se retrair demais. E era uma coisa que pra mim não fazia sentido, porque o Santos é que tava armado pra contra-atacar, eles queriam essa velocidade. Então qual é que é a chance do Gabriel na frente do Fábio, que o Dedé desarmou lindamente aquela bola. Assim, pra mim foi, aquilo foi quase um gol. Tanto é que ele comemorou quase como se fosse um gol, né? Foi um lance de contra-ataque, né? Uma bola longa pro Gabriel e um erro, uma tabelinha rápida ali, eles conseguiram sair na cara do Fábio. Eles queriam era isso, eles queriam espaço para correr, os jogadores que eles tinham era para isso. Só que no final do primeiro tempo começou a ser um jogo meio estranho, assim, porque o Santos ocupando o campo de ataque e o Cruzeiro, que tinha jogadores para propor, que tava se retraindo para tentar sair no contra-ataque. Uma coisa que não fazia sentido, pareciam papéis invertidos para mim. Sabe? Então é um pouco isso que eu tô falando, entendeu? O Cruzeiro às vezes ele abdica de controlar o jogo de maneira mais segura para tentar controlar o jogo sem bola e sofrer um pouquinho, sabe? É um pouco isso que eu tô falando, não sei se você concorda.
Eu acho que acaba que são um pouco também de nuances do jogo, né? Por exemplo, o Cruzeiro durante boa parte do primeiro tempo teve o controle, trocava passes, não conseguiu tirar a velocidade do time do Santos, como eu disse, que é um time que explora bem os lados do campo, e o Cruzeiro conseguiu subir na marcação, tirar a velocidade do Santos e fazer com que o jogo ficasse um pouco mais ao seu molde, já que não tinha jogadores de velocidade para acelerar.
Sim, isso é verdade, tirar a velocidade do jogo era exatamente o que o Cruzeiro estava tentando fazer.
Então... Só que o que acontece? Você perde duas chances claras, igual o Cruzeiro perdeu. Eu acho que até animicamente, na própria cabeça dos jogadores,
isso eu concordo com você. De certa forma, aconteceu isso contra o Vasco, né? O Cruzeiro, quando foi à frente, chegou, foi letal e aí o jogo ficou tranquilo.
Então, e aí quando você perde duas chances claras, igual o Cruzeiro perdeu, acho que na própria cabeça dos jogadores, o que acontece? Bom, vamos dar uma segurada aqui, porque a gente tá chegando, não tá acontecendo, vai que a gente toma um gol por bobeira. E isso quase aconteceu aos 35 minutos com o Gabriel, como você acabou de falar, numa bola longa, uma tabela que confundiu a última linha do Cruzeiro, ele quase fez o gol. Ali seria uma ducha de água fria pelo primeiro tempo que o Cruzeiro tava fazendo, sem correr riscos, de fato, sabe? Então ali no, dos 35 até o final do primeiro tempo, realmente o Cruzeiro deu uma retraída, não conseguia sair em velocidade, pelas características dos seus jogadores, e o Santos fez uma pressãozinha, mas eu acho que não foi suficiente para realmente desestabilizar o nosso jogo. Tanto que no segundo tempo, né, se você for reparar, ele voltou com o Santos trocando alguns passes, tentando achar espaço na nossa defesa, fazendo alguns cruzamentos na área, que o Léo e o Dedé rebateram muito bem, inclusive, que dupla, né, que se tornou Dedé e Léo, né. Eu arrisco dizer que hoje é uma das melhores do Brasil, assim, ao lado do Jeromel e Kahneman. Mas enfim, já no segundo tempo, o Egídio, pra mim, fez um ótimo jogo. Inclusive, eu tenho até que dar a palmatória aqui, porque eu fui um grande crítico do retorno do Egídio pro Cruzeiro. Ele realmente começou ali dando uma oscilada, até junto com o time, se a gente for parar pra analisar, principalmente no mês de abril. Mas ele vem jogando com uma certa regularidade e não vem deixando a desejar em relação ao nosso antigo lateral esquerdo, não. Eu tenho que dar a mão à palmatória aqui. Ele fez uma grande partida hoje, foi bem no apoio, foi bem na defesa. Ele ganhou vários duelos com o Gabriel ali, que estava explorando o lado dele. Ele foi bem. Então ele, aos 3 minutos, ele tocou pro Robinho, que teve uma boa chance, já na pequena área, né, e o Davi Braz afastou. E aí eu tenho que elogiar o Mano agora, que ele teve uma leitura boa de jogo. É uma coisa que a gente já fala aqui, né, que o Mano tem uma capacidade boa de leitura de jogo. E por que que ele teve uma leitura de jogo boa? O Sassá, apesar da movimentação, ele não tava conseguindo encontrar, né, ele não teve uma grande chance, ele não teve um grande momento na partida. E aí o Mano colocou o Raniel no lugar do Thiago Neves, e por uns 9 minutos o Raniel jogou pelo lado mesmo, como se ele fosse um ponta. E eu até sugeri isso durante a semana, até baseado num tweet do Cruzeiro Tático, que ele falou do Mano buscar alternativas nessa, né, ausência de velocistas, com a lesão do David, o Rafinha, o Vitinho na seleção, o Marcelo ainda muito cru. Testar o Raniel por ali, porque o Raniel, ele já foi meia no Santa Cruz, ele é um jogador de porte físico, ele é um jogador de mobilidade, de explosão. Então, de repente, você testando o Raniel ali pode vir a dar certo, né? O treinador tem que encontrar essas soluções. E o Raniel entrou pela esquerda, jogou poucos minutos, é verdade, já que logo depois o Mano tirou o Sassá para colocar o Bruno Silva, acho que até pensando para dar uma resposta ao Jair Ventura, que colocou o Bruno Henrique no jogo e tirou aquele volante do Santos que tem um nome esquisito, que é o Pituca. E quando ele fez isso, para dar uma sustentação maior ao meio. E essas duas alterações do Mano foram fundamentais pro gol do Cruzeiro. Primeiro porque o Raniel entrou muito bem, ele tem uma capacidade boa de drible, de condução de bola, de temporizar a jogada. Por exemplo, ele dá um chapéu no adversário, domina, avança, ele percebe que o Robinho tá vindo pela direita, ele dá uma segurada, ele dá uma pequena segurada, passa pro Robinho, e o Robinho sai cara a cara com o Vanderlei. Ele até tentou o lance certo, que é tocar por cobertura, mas a bola não subiu tanto, e o Vanderlei é um excelente goleiro.
Lance foi mais mérito do Vanderlei, nesse lance, porque você vê que, se não me engano, a bola até desvia no zagueiro um pouquinho, e o Vanderlei mesmo assim consegue também desviar a bola. Então foi um pecado aquele lance, mas foi mais mérito dele.
Eu fiquei bem aborrecido na hora, porque era mais uma chance clara de gol que o Cruzeiro vinha perdendo, né? E aí o Rafael Sobis cobrou o escanteio, o Raniel novamente desviou na pequena área, e o Bruno Silva, né, megamente aí, fez o seu primeiro gol, tirou a zica, né, que seja um gol para dar confiança pro Bruno Silva, que veio com grande expectativa, custou caro, ainda não conseguiu performar como ele performava no Botafogo, mas é um gol para dar confiança e um gol com um toque do Mano Menezes, que os dois jogadores que ele colocou em campo participaram diretamente do gol, né? E aí depois o Mano colocou o Romero no lugar do Edilson, para talvez até pelo Edilson, pela questão física, né?
Ele explicou na coletiva que ele colocou o Romero no lugar do Edilson, tá, pela questão física, sim, mas por causa do Bruno Henrique, né? Que entrou ali na ponta esquerda também. E ele ia ter, o Romero ia ter mais fôlego para marcar ele.
O Romero é um jogador mais intenso, né? E realmente o Bruno Henrique teve uma grande chance no final já. A bola não entrou. Após o gol do Cruzeiro, o Santos teve duas chances, né? Uma falta do Jean Mota, que pegou um efeito na bola e o Fábio defendeu aos 33. E essa do Bruno Henrique, que eu falei que já foi aos 36, se eu não me engano. E o Cruzeiro ainda teve uma grande chance de matar de vez o jogo aos 39, né? Que eu até tinha comentado no início que o Sobis perdeu essa chance, que foi uma jogada do Henrique, que fez uma partida muito boa também. Que ele tocou pro meio da área e o Sobis sozinho perdeu. E o final do jogo se resumiu em cruzamentos do Santos e o Cruzeiro rebatendo. E é isso, foi uma grande vitória.
Só a respeito desse gol aí.
Não, tranquilo.
O gol do Cruzeiro. Só dois detalhes. Primeiro, eu toquei cornetando que o Cruzeiro não deveria estar jogando de contra-ataque por causa dos jogadores que teve, mas foi uma jogada de contra-ataque. A jogada que deu origem ao escanteio foi um contra-ataque, né? E essa jogada que você citou aí do Henrique também foi um contra-ataque. Então, assim, é uma coisa. Futebol é engraçado, né? As melhores chances foram do jeito que eu acho que o Cruzeiro não deveria estar jogando, mas enfim, é do jogo, né?
Até aquele momento do jogo, com a entrada do Bruno Silva, né? E a entrada do Raniel, a saída do Sassá, o Cruzeiro, depois de fazer o gol, logicamente ia baixar suas linhas mesmo, né? E aí entra a questão do Sobis. Eu até fiz umas críticas ao Sobis em relação ao aproveitamento dele nas finalizações, porque assim. Que o Sobis taticamente exerce um papel importante, isso é indiscutível, a gente sabe disso. Ele taticamente, ele realmente tem uma leitura acima da média. Se você reparar o posicionamento do Sobis hoje pela esquerda, auxiliando o Egídio não foi tão pressionado como foi no jogo contra o Racing, quando o Arrascaeta não teve a mesma intensidade para voltar. Com a bola no pé nem se compara os dois, mas o que eu quero dizer é o seguinte, taticamente tudo bem, o Sobis é importante, só que um atacante do quilate dele a gente espera que ele decida. E a grande verdade é que o Sobis decide pouco pro Cruzeiro até hoje, né? Então quando a gente faz uma crítica, não é porque a gente tem birra com o jogador, é porque de quem a gente espera que a gente cobra. Por exemplo, eu não vou ficar aqui batendo no Bruno Silva jogo após jogo ou no próprio Ezequiel, porque eu sei que eles são jogadores limitados. Então, assim, a gente exalta quando eles vão muito bem, igual hoje. Mas um jogador igual o Sobis, que a gente sabe que tem qualidade, a gente tem que cobrar, né? Só isso mesmo.
É, eu queria colocar uma pauta aqui, até pra colocar a Ana na conversa, que chegou. Bem-vinda, Ana.
Oi, gente. Cheguei um pouco atrasada, mas cheguei. Importante.
Bem-vinda, Ana. Saiu do departamento médico, né?
Pois é. Tava na hora de dar uma resposta pra torcida.
É,
o que importa é tá em campo, né?
É, com certeza.
Então vamos lá, eu queria só colocar uma pauta aqui, inclusive já começando a ler uns tweets, que até tem um pouco que a gente estava discutindo aqui, que é o Marcel Cook. Um abraço para ele, que ele até mandou assim, tô só pelo podcast do Cruzeirologia, vai ser só alegria. Eu já mandei uma bad vibe no começo do programa aqui, mas tudo bem.
Um abraço para ele que tá sempre aí interagindo com a gente.
Tá sempre com a gente aí. Ele mandou algumas perguntas, mas uma daquele que ele mandou tem a ver com aquilo que a gente tava conversando sobre o Raniel. Ele falou o seguinte, com o Raniel titular, o Cruzeiro ganha mais mobilidade, por que o Sassá mais cai do que joga? Queria entender isso. Então, eu acho que o Raniel e o Sassá, eles são dois jogadores diferentes, assim. O Raniel, ele é mais pro... Não, é um pouco estranho isso aqui, que eu vou dizer, porque parece que não responde a pergunta que ele fez. O Raniel, pra mim, ele é mais de confronto físico, ele é mais brigador, sabe? Ele é mais perto de um 9 clássico do que o Sassá. O Sassá, ele é mais... pra bola em profundidade. Você vê que ele sai mais da área. O Sassá nesse jogo contra o Santos, ele caiu muito pelos lados, assim, sabe? Você via ele saindo da área, até pro Sobis entrar do outro lado, você via ele caindo pela direita. Aliás, o lado direito do Cruzeiro inexiste, né? Mas isso é uma outra coisa. Na ponta direita, né? É, eu acho que o Sassá, ele é mais desse tipo de jogador, que ele prefere jogar ali no limite do impedimento, e aí receber uma bola em profundidade, porque ele tem velocidade para isso, né? Para receber uma bola e ganhar do zagueiro. Já o Raniel não, o Raniel você joga a bola nele, ele vai brigar com o zagueiro, meio espalhafatoso, aconteceu isso muitas vezes contra o Santos, inclusive. Ele pega a bola e tenta driblar o jogador, muita personalidade também, né, do garoto. Então, eu acho que é o contrário, acho que com o Sassá, o Cruzeiro tem mais mobilidade. Aí, por que o Sassá é mais caro do que joga? Porque o Sassá ele tá jogando de um jeito que pra mim era o Raniel que tinha que jogar assim, fazendo pivô, sabe, jogando de costas pro gol, segurando. O Sassá até tem um bom pivô, mas o fato dele ir mais pro confronto físico, que não é a característica do Sassá, faz com que ele caia muito, porque o zagueiro, essa função de centroavante, jogar de costas, ficar segurando o zagueiro atrás dele, propicia isso, né? Às vezes ele faz um pivô e o zagueiro larga ele. Ele cai no chão, o juiz não vai dar falta, né? Porque ele simplesmente caiu no chão. Então tem muito disso. Por que ele cai muito? É por causa disso pra mim. Porque o Sassá tá jogando de um jeito que ele não deveria estar jogando. Que é fazendo esse pivô de costas. Que pra mim é característico do Raniel. O que vocês acham, Ana?
Inclusive sobre isso aí do pivô do Raniel. É só ver um lance contra o Racing mesmo. Dois lances. Que no campo de defesa ainda ele faz um pivô que possibilita o contra-ataque. Do Arrascaeta, um dos vários contra-ataques, né, que o Arrascaeta puxou no jogo contra o Haas, começou de um pivô que o Raniel fez ali na defesa. Ele é um jogador muito forte, muito bom nessa jogada de segurar os zagueiros, ele fazer um pivô e os dois jogadores abertos infiltrarem. Ele é muito bom nessa jogada, o Sassá já não é assim. O Sassá, eu posso usar um exemplo de um atacante que é mais conhecido, entre aspas, que é o Ricardo Oliveira. Eu acho que ele é mais esse estilo de receber bola em profundidade e se movimentar.
Exatamente.
Mais do que o Raniel. Então é bom dar esse exemplo, porque o Ricardo Oliveira aí todo mundo conhece, né? Ele tem 37 anos, tanto que às vezes o pessoal ele compara muito o Ricardo Oliveira com o Fred, sendo que os dois são atacantes de área, mas são estilos diferentes.
É, eu vou até deixar um protesto aqui, porque a Ana falou exatamente o que eu ia falar, então... Brincadeira.
Mas tá certinho, tá vendo? Entrou, já entrou no jogo, já fazendo meio de campo.
Tal qual o Mário.
Mas é exatamente isso, concordo 100% com o que ela falou. O jogador que ela utilizou pra dar como exemplo é isso. O Sassá e o Ricardo Oliveira são muito parecidos no sentido de que são jogadores que gostam de receber bola em profundidade e são jogadores com potencial de finalização muito grande. O Sasa é um bom definidor, né? O Footstats já fez até um levantamento sobre as finalizações dele. Ele tem uma média de finalização certa de mais de 50%. Isso é muito alto, visto que o centroavante está toda hora entrando na área para chutar. E quando, como o Mano exige que os jogadores saiam bastante da área para se movimentar, jogar de costas, não que o Sasa não saiba fazer isso, ele sabe, mas é como o Candinho falou, acaba sendo um estilo que não o favorece tanto se você for olhar a característica principal dele, que é receber a bola em profundidade para fazer gol. Por exemplo, se o Sasa fosse utilizado de uma outra forma, jogando entre os zagueiros para receber um passe em profundidade do Robinho, por exemplo, que tem esse passe muito bom, esse passe no ponto futuro, para ele seria interessante dessa forma. E já o Raniel é um jogador que, pelo amor de Deus, gente, comparação, mas não estou tentando comparar um com o outro, mas é para vocês terem uma ideia. O Raniel me lembra bastante o Roberto Firmino. Ele ainda tem alguns vícios a serem corrigidos, né, como às vezes ele se precipita um pouco na finalização, às vezes ele tromba demais e acaba ou fazendo uma falta ou perdendo a bola. Mas se vocês repararem a forma como ele joga, a proteção na bola, a saída da área para buscar um companheiro e assistir esse companheiro, igual ele fez hoje pro Robinho, que é temporizar o lance, são jogadores parecidos nesse sentido. Ele consegue ser mais um, entre aspas, ali, fazer uma função real de falso 9, porque ele tem essa característica. Além da força física dele ser bem interessante, ele consegue proteger bem a bola, ele tem essa visão. Talvez até por ele já ter sido meia no Santa Cruz, isso favorece a ele. Muita gente brinca que o Firmino é um camisa 10 que joga como 9. O Raniel é um pouco isso também. Ele é um camisa 10 pela capacidade dele de ter visão de jogo, e é um camisa 9 por também ter um bom poder de finalização, uma boa presença de área e saber jogar com o corpo, fazer um pivô e tudo mais.
Um abraço aqui também pro Glauber Maia, ele também pergunta sobre o Sasa e o Raniel. Ele cita aqui que para ele o Sasa é um Wellington paulista que não faz média com a torcida. Não, acho que não é tanto, não chega tanto.
Não chega tanto.
Pelo amor de Deus.
Sasa é bom.
O Sasa é bom jogador, pô, pelo amor de Deus. A única semelhança do Sasa com o Wellington paulista é que ambos batem pênalti muito bem.
Ah, que bom, né? Essa semelhança é uma coisa boa. Aqui tem várias pessoas perguntando também sobre o Bruno Silva. Talvez por causa do gol que ele fez, né? Mas enfim. O Marcel Coque, de novo, pergunta sobre o Bruno Silva. O Marcos Fábio também sobre o Bruno Silva. Eles perguntam o que a gente achou da evolução, se ele tende a evoluir mais aberto, jogando aberto pela direita, como foi hoje, né? E inclusive o Marcel Coque coloca uma questão aqui, que o Robinho fez um bom jogo hoje. Se a gente colocaria o Bruno titular na direita ou manteria o Robinho? Na verdade, o que eu faria, eu não faria nenhuma coisa nem outra. Eu colocaria um jogador de velocidade ali. Mas enfim, eu acho que depende, entre um e outro, depende do que você tá querendo pro jogo, sabe? Eu acho que o Robinho tá na frente porque com o Bruno, o Cruzeiro, ele teria que jogar. O Bruno é um jogador que ele é moldado também para jogar reativamente, né? Quando ele tem campo para avançar ali pelo lado direito, ele tem também poder maior de marcação pela direita. A gente até fez um especial do Bruno Silva aqui. Então eu continuo achando isso. Mas eu acho que, igual eu falei, eu não colocaria nenhum nem outro. Eu colocaria um jogador de velocidade ali, um Vitinho, Marcelo, não sei.
O caso do Bruno Silva, o Mano até falou sobre isso na coletiva de sexta, se eu não estou enganado. Quando um jornalista questionou sobre se finalmente era o momento de utilizar o Bruno Silva, como ele jogava no Botafogo, pela direita, né? O Mano foi bem claro ao dizer que o Cruzeiro é diferente do Botafogo. Em que sentido? O time do Botafogo era moldado para jogar no contra-ataque e na bola longa, de forma reativa.
Exatamente.
Então, o Bruno Silva tinha campo para avançar, e isso acontecia muito. O Roger fazia um pivô, o Gatito mandava uma bola longa, o Roger escorava, e geralmente sobrava ou pro Bruno Silva, ou para um outro extremo que jogava na época, né? não vou me lembrar agora, acho que era o Pimpão. Enfim. E aí o Bruno Silva tinha esse campo para avançar. O Botafogo era um time mais físico, um time menos técnico. Não tinha tantos jogadores de refino técnico. Já no Cruzeiro, é um time que, ainda que o Mano goste de jogar de forma reativa, os jogadores do Cruzeiro são jogadores técnicos. São jogadores que, quando tem a bola, a gente tem a capacidade de, por exemplo, subir uma marcação, roubar uma bola no campo ofensivo e trabalhar essa bola, ter troca de passe. O Cruzeiro teve mais posse de bola que o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Isso nenhum time tinha feito ainda, com exceção do Grêmio, na Arena Grêmio. Então, o Mano foi muito claro ao dizer que ele não vai utilizar o Bruno Silva dessa forma, porque os jogadores do Cruzeiro, para jogar ali, tem que ser um meia. E ele deixou claro que o Bruno Silva não é um meia, o Bruno Silva é um volante.
Não, então, aí mas eu acho que até situação de jogo, acho que dá para usar, como foi contra o Santos.
Então, aí foi o que ele falou. Uhum. Exato, foi o que ele falou. Ele, para utilizar o Bruno Silva ali, tem que ser num momento do jogo onde o Cruzeiro se feche mais, busca o contra-ataque, como aconteceu contra o Racing naquele momento do segundo tempo que o Bruno Silva entrou. Com o Cruzeiro vislumbrando isso, essa oportunidade de sair pelo corredor direito com o Bruno Silva puxando o contra-ataque, por ser um jogador mais físico, mas é para essa situação específica. Aí a gente pode entrar no mérito, então, por que, que ele foi contratado, por que, que pagaram tão caro, isso é outra questão. A questão é essa, a explicação do Bruno Silva não ter entrado ainda como titular e não ser utilizado com frequência nisso daí, é esse motivo. O Mano não o vê como um jogador para iniciar o jogo com o Cruzeiro tendo a posse, e sim um jogador para entrar quando o Cruzeiro jogar de forma reativa.
Cara, eu, sobre o Robinho na direita, eu acho que eu prefiro qualquer jogador ali do que ele, porque depois daquele jogo contra o Racing, assim, eu tentei não ficar com raiva, porque eu sei, não é a posição dele, ele não joga ali, ele não tem o físico necessário pra ficar indo e voltando o tempo inteiro, não é a posição dele. Só que assim, eu não sei se vocês falaram disso, eu cheguei depois aqui, só que todo mundo falou muito mal do Romero nesse jogo, até porque é outro que não é lateral, é importante frisar isso. Só que o Robinho deixava o Romero sozinho num contra um o tempo inteiro.
Você tá falando contra o Racing, né?
Contra o Racing, contra o Racing.
Às vezes até dois contra um.
Isso é uma escolha,
e o Romero
tá?
Ficava
isso, eu achei que isso fosse uma escolha. Oi? Do Mano. Eu achei que isso foi uma escolha do Mano. Porque assim,
escolha?
Se você. É porque assim, o Robinho tem esse problema mesmo. E se você colocar o Robinho e o Romero do lado direito, você vai sofrer do lado direito. Mas isso é ele escolheu isso. Tá, porque se você coloca mais proteção, você também perde força de ataque, né? Eu achei que ele escolheu.
Sim.
Isso. Então, de fato, contra o Racing aconteceu a mesma coisa do lado esquerdo também. O Arrascaeta também estava com um problema de recomposição e deixou o Egídio vendido várias vezes. Inclusive o gol do Racing sai pela esquerda, né?
E até, né, eu tanto que no primeiro tempo eu percebi várias vezes o Racing forçou bastante a jogada ali pela direita. Né, o Robin Vares, ele voltava o pau quebrando lá na nossa defesa, ele voltando andando. Isso aí foi umas duas ou três vezes que eu vi no jogo. E eu não gosto do Robin pela direita. Então, é claro, com tiro o Robin, a gente perde um jogador com um passe refinado.
Mas você colocaria o Bruno Silva?
Eu prefiro o Bruno Silva na direita. Mas assim, sabe?
Do que o Robin, né?
O Robin, se tirar o Robin, a gente perde esse passe refinado. Talvez ele acha uns passes que é um jogador diferenciado, todo mundo sabe. Só que na posição dele, eu não gosto dele jogando ali. Apesar dele já ter jogado melhor nessa posição. Agora ele tá ele não tá numa fase tão boa, né? Hoje eu não vi o jogo, eu não sei se ele foi bem ou se ele foi mal, só escutei. Mas eu prefiro o Bruno Silva mesmo. Mas é aquele negócio, o Bruno Silva precisa de se adaptar, parar de tomar cartão bobo, parar de fazer falta boba. Porque pode desfalcar a gente num jogo importante.
Bom, eu achei que hoje foi o melhor jogo do Robinho, assim, desde essa maré que ele vem atravessando ruim. O Robinho hoje, ele teve, segundo o SofaScore, ele teve 8 passes-chave. Ele ganhou 4 de 7 duelos, né? Ele teve um bom aproveitamento nos passes, 81%, né? Um jogador que joga mais à frente. Ele teve 2 desarmes, né? Ele teve uma grande chance que ele perdeu. Ele criou outras 2 boas chances. Então eu não acho que hoje o Robinho fez um jogo ruim. Nisso daí eu tô um pouco humano, porque o Bruno Silva ainda não justificou ser titular. E se ele entrar, ele não vai conseguir performar bem da forma que ele tá hoje, e até pela dificuldade dele de não ser um jogador tão técnico quanto os outros que jogam ao lado dele. O que a gente pode ressaltar é que o Thiago Neves hoje teve uma atuação apagada. Eu vejo essa atuação apagada com o motivo do Cruzeiro ter jogado sem 2 jogadores de velocidade, coincidentemente. Se você pegar o jogo contra o Grêmio, por exemplo, no primeiro rodado do Brasileirão, o Thiago Neves jogou do lado do Robinho e do Sobis, ele também foi mal. E quando entrou o Rafinha e a Arrascaeta, que são jogadores mais dinâmicos pelos lados, que oferecem mais opções até para o Thiago Neves, ele cresceu de produção, fez gol, deu assistência, produziu. Então, quando você olha o mapa de calor do Thiago Neves no jogo de hoje, você percebe que ele vem pelo meio, buscando mais jogo pela esquerda. E aí ele encontra o Sobis, que não tem a mesma explosão física, não tem a mesma mobilidade, e ele hoje ficou um pouco apagado. No jogo não conseguiu grande destaque, teve uma cabeçada que desviou no zagueiro, que ele até entrou bem na área, inclusive, mas não conseguiu performar bem hoje, e eu acho que isso está diretamente ligado ao fato de não jogar com 2 jogadores mais dinâmicos do lado dele ali.
Robinho, Neves e Sobis é uma linha de 3 pesada, né? É uma coisa que você não sente muita... É muito denso, você não sente muita maleabilidade ali, mas enfim.
Quando o Cabral tava de titular ainda era pior, né?
Era pior, porque o Cruzeiro não conseguia, além disso, não ter nenhum controle no meio que tem hoje com o Lucas Silva, que é impressionante. É, o Lucas Silva hoje errou um passe, acertou 43, ele teve 3 desarmes, o Henrique teve 2, e os dois tiveram um controle absoluto no meio, assim. O Lucas Silva, ele, cada vez mais ele vem adquirindo confiança, e é impressionante como ele tá já arriscando dribles. É, hoje ele conseguiu 3 dribles nos 3 que ele tentou. Ele acertou 6 bolas longas de 7, então quer dizer assim, ele está realmente performando muito bem, e as vitórias que o Cruzeiro tem, principalmente no meio campo, passam por essa qualidade do Lucas Silva. Eu acho que é o melhor momento da carreira dele.
Um abraço pro Bernardo aqui, o Bernardão 96, que ele pergunta se a gente achou que o Robinho jogou melhor hoje. A gente já respondeu isso, né?
É, e ele fala também que responder, pra mim foi
sem o Arrascaeta até a Copa ele vai ser bem importante. É, vai acabar sendo, porque ele... O Iron até falou isso no episódio passado, né? Ele é ou no penúltimo, talvez. Ele é uma espécie de 12º, né? Então, sem o Arrascaeta, sim, ele vai acabar sendo titular. Então.
Tem uma pergunta aqui também do Marcos Sobes, né? Arroba MarcosFBio10.
É, o Marcos Fábio.
Ele fala, o Sobes é bom. É, ele fala assim, o Sobes é bom para o esquema do Mano. Tipo, ajuda no jogo ou é só mais um que gasta muito salário à toa?
Isso, e tem e também, só pra...
Eu sou suspeita pra falar disso.
Não, só pra juntar aí com essa pergunta, o Marcel Coque também pergunta sobre o Sobes, né? Rafael Sobes fazendo esse papel de recomposição na meia esquerda, pode se tornar mais produtivo para o Cruzeiro? Quem sabe até melhorar o desempenho dele pelo Cruzeiro? Tem esperança dele justificar o dinheiro investido nele? É mais ou menos na mesma linha aí, né, pergunta.
Eu já até meio que respondi também a respeito do Sobes um pouco lá atrás, mas ressaltando assim, sim, praticamente o Sobes, ele é importante, ele ajuda, ele é bom pro esquema do Mano, porque ele fecha bem a segunda linha. O Cruzeiro se defende com 2 linhas de 4. O Sobes geralmente fecha pelo lado esquerdo, a segunda linha, então ele auxilia muito o lateral. Então sim, ele é muito importante nessa
parte. Deixa eu te colocar na saia justa. Se o Sobes começar a melhorar o desempenho dele com bola, finalizando melhor, fazendo gols, você acha que resolve o problema? Você acha que ele é titular durante a saída do Arrascaeta?
Ah, com certeza seria, cara. Era tudo que a gente queria, né? Com certeza. Não tem nem o que discutir. Se ele melhorasse esse aproveitamento dele de finalização, fosse um pouco mais incisivo no último terço do campo, com certeza ele seria titular. Ou então brigaria bem ali com o Rafinha, né? Porque eu também vislumbro o Rafinha caindo mais pela esquerda com a ausência do Arrascaeta, quando o Rafinha voltar naturalmente. E aí jogaria Rafinha, Thiago Neves e Robinho.
E aí, Ana, o que você acha do Sobes?
O Sobes, ele é um jogador assim, o Mano gosta dele, eu até comentei isso com o Iron esses dias. Tudo que o Mano pede pra ele fazer em campo, ele faz. Inclusive não fazer gol, parece, mas enfim.
que maldade.
Então, o seguinte, se o Mano fala assim, eu quero que você feche aquela segunda linha... eu quero que você feche a primeira linha, no caso, né? E não sei, ele não sai ali daquela... Ele preenche muito bem, ele faz tudo aquilo que o Mano pede, tudo. Então o Mano gosta desse jogador, taticamente. Tanto que no jogo contra o Racing ele chegou, amarrou o jogo, inclusive tirou uma bola que tava na cabeça do cara pra ele fazer o gol, pra ele tentou segurar e tudo mais. Ele é um jogador importante, né? Ele seria um bom reserva. Só que não justifica o salário que ele ganha, porque todo mundo sabe que ele tem um dos maiores salários do elenco, e ele chegou aqui, ele não chegou aqui pensando, ah, esse jogador aí vai ser bom taticamente, vai ser bom
pra
pro
fechar
esquema.
A linha de 4, né?
Todo mundo esperava do Sobes aquele jogador que vestisse a camisa, e por mais que às vezes não fizesse gol, mas desse rebote, desse assistência, alguma jogada, se o terceiro passe pro gol, por exemplo, ele não faz nada. E pra mim ele é inoperante. No clássico mesmo, que não deu pra participar com vocês, eu tava doida pra participar pra poder comentar disso, que ele não fez nada, cara. Ele é um jogador que com a bola ele não produz nada.
Não, mas não se preocupa não, que o Iron representou bem você. Ele falou exatamente essa frase no episódio.
Obrigada, Iron. Muito bom saber que, que eu sou bem representado na minha ausência.
Mas ele falou exatamente isso, que é um jogador que não acrescenta nada.
Não acrescenta nada. É só taticamente, assim, em situações de jogo. E o Iron falou isso comigo durante a semana, a gente conversando. Para algumas situações do jogo, o Sobes é muito importante. Igual no final do jogo ali contra o Racing, a gente precisava de segurar ali para não tomar um empate. E ele entrou e fez bem o papel dele, de segurar a bola, de segurar ali as subidas dos laterais e tudo mais.
É, o Sobs, ele faz, ele é um jogador, o Sobs ele é um jogador muito cascudo, né? Ele é um jogador acostumado com decisões, com títulos e tudo mais. Então ele tem uma certa experiência que, até esse jeito meio indolente dele em campo, ele tem esse jeito tanto em jogos que não valem tanto, como o jogo de hoje, como em jogos muito importantes, por exemplo, no clássico o Cruzeiro precisava fazer 2-0 para ser campeão. É, se você reparar a participação do Sobs no jogo, não tem nenhum lance que ele mete uma bola na trave, que ele dá um drible desconcertante, que ele dá um passe de ruptura. Mas foi um cara que ficou ali atrapalhando o tempo inteiro o adversário, catimbando, provocando uma faltinha aqui, uma faltinha ali. No final do jogo, prendeu por mais de 2 minutos a bola, só cavando faltinha, lateral. Então assim, ele é esse jogador experiente. É bom ter esse cara no grupo? É bom. Só que o meu único questionamento em relação a ele é o valor mesmo que ele custa. Né, que eu acho que é pouco, que ele entrega pouco pelo que ele ganha, mas enfim, não sou contador aqui, mas é só essa questão. Ele tem uma certa importância taticamente, como a gente falou, pro vestiário, né? Ele é um jogador até, eu acho que mais importante dentro do vestiário do que nas quatro linhas. É bom ter esse jogador, mas eu como um grande fã do Rafael Sobis desde 2006, quando ele surgiu no Inter ali, né, eu sempre quis ver ele com a camisa do Cruzeiro. É um pouco frustrante para mim ver a passagem dele por aqui, eu esperava mais.
Bom, já temos aqui 40 minutos de programa. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente acha que é melhor a gente encerrar, pra gente prometer fazer um programa mais curto, né? Vocês querem fazer uma previsão sobre o jogo do Palmeiras? Não, que eu acho que dessa fase agora, antes pré-Copa, é o jogo mais difícil.
É um jogo difícil, o Palmeiras vem de certa forma pressionado.
Mesmo sendo em BH, eu acho o jogo mais difícil. Mais difícil até que esse do Santos.
É um jogo muito difícil porque o Palmeiras vem pressionado por ter perdido em casa pro Sport. Avançou na Copa do Brasil com um empate também, e a pressão lá é muito grande para estar ganhando sempre, pelo elenco que eles têm, pelo dinheiro investido. Então é um time que provavelmente vai jogar aqui, até pelo que eu venho observando alguns amigos palmeirenses comentar aí, o comportamento do Palmeiras fora de casa vem sendo melhor do que em casa. Ele é um dos melhores visitantes, não só do brasileiro, como do futebol brasileiro no ano, não só do brasileirão. Então é um time que provavelmente vai tentar se retrair para sair rápido, eles vêm fazendo isso nos jogos que eles atuam até fora de casa. E é um time que tem uma qualidade de apoio muito grande, com Marcos Rocha, Diogo Barbosa, tem o William de um lado, o Dudu do outro. Então é um time muito, muito intenso ali nessas transições, né? O Cruzeiro vai ter que ficar atento nisso daí, mas eles têm uma fraqueza que até vai de encontro a uma nossa, que é a bola parada, que não é boa.
Então Dedé neles, né?
Dedé neles.
E também rapidinho sobre Libertadores. Vocês têm alguma preferência pro adversário, não?
Acho que todo mundo queria pegar o Cerro Porteño, né? Ou o Atlético Tucumã, apesar de eu achar um time encardido.
Olha, eu até assim...
É perigoso isso, porque lembra 2011, o Don C. Caldas, né? Então talvez a gente pegue um time fraco, pense que vai passar e não passa. Complicado.
Eu confesso que assim, eu tava vendo o grupo do Atlético Nacional, né? Eu achei que ia dar Bolívar, porque eu achei que o Atlético Nacional ia ganhar. Eu achei que eu até fiquei pensando que o Bolívar talvez fosse um adversário mais acessível, mas eu lembrei da altitude, né? Então tem essas questões também, logística, né? Se bem que com esse tanto de argentinos e mais o Cerro Porteño e o Colo-Colo, acho que logística não é problema.
Eu só não quero pegar o primeiro geral, né? Não.
No primeiro geral não dá
pegar
porque...
agora nos oitavas.
Agora não.
Mas eu digo assim, nas quartas, depois...
Caso o Cruzeiro avance, a gente é o quinto melhor, né? Com a quinta melhor campanha, então...
Então eu só espero não pegar nenhum desses aí, Palmeiras, Grêmio, e decidir fora de casa, porque o Cruzeiro tem que decidir em casa.
Palmeiras, Libertad e River Plate.
Não, Palmeiras é o primeiro, Grêmio o segundo.
Ah, pela ordem, sim. Palmeiras, Grêmio, Libertad e River Plate. Esses quatro só que terão vantagem de mando de campo contra o Cruzeiro, caso enfrentem o Cruzeiro no mata-mata, né?
E só pra rapidinho aqui aproveitar um gancho que a gente tá falando, né, de Libertadores, sul-americano, pra falar de um dos nossos jogadores sul-americanos aqui, que o Samuel Freitas, ele fez uma pergunta. Queria ouvir de vocês o que acham que o Arrascaeta vale em termos de dinheiro e de valor pro time. Em caso da saída dele, qual seria o destino ideal pro nosso Uruguai? Bom, o que o Arrascaeta vale em termos de dinheiro é o que tá no contrato dele. O Itaí falou, 80 milhões de euros é a multa, então ele vale isso. Para times de fora e 300 milhões pro Brasil. Então, esse é o valor dele.
Não, eu acho que ele queria, a pergunta dele é se você acha que ele realmente vale isso ou se ele vale mais do que isso.
Entendeu? É porque ele perguntou o que acha que a Rascaeta vale.
Justíssimo.
Justíssimo. Eu acho que tinha que valer 100 milhões de euros, inclusive. Então, quanto mais dinheiro,
você acha que valia mais, né?
É lógico. E qual seria ideal pro nosso Uruguai. Olha, eu vou ser bem sincero aqui, vocês me desculpem se eu estiver sendo um pouco egoísta, eu não tô muito preocupado com o destino dele, não. Eu quero que o dinheiro entre, sabe? Mas, para responder a pergunta, eu acho que o Arrascaeta se daria bem na Espanha, daria bem na Inglaterra. Ele vai se dar bem para qualquer clube que ele for, porque ele é muito bom.
Só mas eu gostaria Itália, de ver o Arrascaeta na... Que não se daria
talvez, mas eu gostaria de ver o Arrascaeta na Premier League, assim, opinião pessoal. Mas eu não ligo muito pro time que ele vai, não, sendo bem sincero.
Eu acho que ele tem um jeitão de futebol espanhol, sabia? Não sei. Eu acho que ele tem um jeitão de futebol espanhol, que é um futebol mais técnico ali, né? Mais espaço.
Por gosto pessoal, assim, eu queria ver ele na Premier League, que eu acompanho mais, né? Mas.
Só não quero ele na Itália.
É. Bom, então é isso aí, pessoal. Acho que temos um programa aqui, né? Vamos fechar? Vocês querem falar mais alguma coisa?
Não, é isso mesmo. Vamos fechar e. Espero que o pessoal goste desse formato, deem um feedback aí pra gente, caso vocês acharem que ficou curto demais, a gente pode vir ir modificando. O importante é melhorar pra ficar bom pra todo mundo, né?
Sim, por favor, opiniões do pessoal aí a respeito desse formato menor, não tão menor assim, mas tudo bem. Pelo menos a gente conseguiu salvar aí uns 10 minutos, né? Bom, então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio número 13, espero que vocês tenham gostado. A gente publica no nosso podcast, principalmente no SoundCloud, você pode... Entra lá no soundcloud.com/cruzeirologia. A gente também está no iTunes, então é só você procurar por Cruzeirologia no iTunes que você acha a gente. E como a gente está no iTunes, provavelmente a gente está em várias plataformas de podcast, agregadores de podcast. Você pode procurar que você vai achar. E se você não achar, você pode falar com a gente que a gente vai tentar cadastrar. Nosso Twitter é o twitter.com/cruzeirologia. Eu sou Cristiano Candian, @Candian no Twitter.
Eu sou o Iron, @Iron_Fall lá no Twitter, com dois L's.
Eu sou a Ana, @RealityDiva, com W. Segue lá.
É isso aí, vambora. Falou, galera. Falou, pessoal.
Valeu, um abraço a todos.
Falou.